Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte fica se sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
Grande tarde para você, agora 13 horas, 3 minutos. Sexta-feira, 5 de maio de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Eu sou Ricardo Silveira e até as 14 horas seguimos juntos aqui nas ondas da Super Rádio União com o Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Informações a respeito do Karatê de União da Vitória. Também a programação esportiva do final de semana. Eduardo Batista não é mais técnico do Palmeiras. Wagner liberado para a segunda partida da final do Campeonato Paulista. Também destaque para o futebol internacional.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com apoio de GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. Lembrando que você pode participar aqui de nossa programação pelo telefone 3521-2070. Confirmando a sua audiência e também divulgando a sua competição esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
13 horas mais 7 minutos, 13 e 7. Até começar o Giro do Esporte dessa sexta-feira, falando do Karatê, com o nosso convidado no dia de hoje, professor André Lenartovski, destacando a participação dos atletas aqui do Vale do Iguaçu em um grande evento no último final de semana lá na cidade de Londrina, e me parece que os resultados bastante satisfatórios, né, André? Boa tarde, obrigado por participar aqui do Giro.
Boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes da Rádio União. A gente participou agora, nesse último final de semana, no campeonato, primeira fase do Campeonato Brasileiro de Karatê, né, na cidade de Londrina, no Paraná, e é onde a gente foi com quatro atletas, né, no caso eu também estaria incluído nesses quatro. O atleta foi o Luiz Eduardo, que ele conseguiu a medalha de prata, classificando para a fase final na Bahia. O atleta Nicolas Alessandro Lítica, que conseguiu a medalha de bronze, também classificado. E o atleta Fernando Gavaz, que também conseguiu a medalha de prata, classificado para a Bahia, e eu que fui campeão na categoria sênior, classificado também para a fase final na Bahia.
Então 100% de aproveitamento então de vocês, né?
100% de aproveitamento, o resultado foi ótimo, né? Foi dentro do esperado, o importante era classificar nessa fase, não interessa se alguém conseguisse ser terceiro, segundo ou primeiro colocado, o importante era classificar. A gente conseguiu que todos classificaram, agora a gente vai atrás e vai treinar para esse campeonato na Bahia, que é em outubro.
E como é que você avalia a questão do nível técnico dessa etapa, né? Claro que, por ser o campeonato brasileiro, independente de não reunir um número total, né, de competidores, me parece um nível bem elevado, né?
Isso, o nível foi bem forte, né? Por mais que seja que a CBK, né, que é a Confederação Brasileira de Karatê, ela divide o brasileiro em mais ou menos 5 etapas, que pega por região, né? A nossa região pegou aí os estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, se não me engano, Minas Gerais também estava dentro desse contexto. E agora tem outras regiões, né? Vai ter uma no Espírito Santo, vai ter uma na, em Amazonas, se não me engano, que ele vai ter os outros estados, né? Mas nosso estado sempre é uma competição nos estados mais fortes, né? Pega uma região forte. A única região que não veio nesse aí por causa dos estaduais dele foi São Paulo, que é o estado mais forte atualmente no Karatê. Mas vamos estar na fase final disputando contra eles e a briga vai ser entre nós e eles, como sempre está sendo nos anos anteriores.
E agora como é que vai ser daqui para frente, André? Uma preparação bastante intensa, não só na questão técnica, mas também para poder buscar recursos, né? Poder participar dessa fase final do Campeonato Brasileiro, vai ser na Bahia, tem um deslocamento bem significativo, né?
Isso, né? A gente vai ter um gasto aí com hotel, alimentação, vamos ter que comprar alguns materiais para poder participar dessa fase final, e tem a passagem, né, que daqui até lá de ônibus é muito longe, né, mas a gente vai ter que pegar avião, então vai dar mais ou menos, por pessoa, eu calculo um gasto de R$1.200, mais ou menos. Então a gente vai ter que correr atrás, vamos fazer aí um pedágio, vamos fazer uma rifa, vamos pedir patrocínio para alguma empresa, vamos ver se a gente consegue essa ajuda, porque é um campeonato muito importante, né, é a principal federação, então é o principal campeonato brasileiro de karatê, mas a gente vai tentar de tudo para conseguir levar todos, né, para essa etapa, já que todos classificaram. E a parte técnica, tática e física agora é primordial, a gente vai ter que treinar, vai ter que se dedicar ao máximo, né, porque além de a gente estar tentando conquistar um título muito importante, ele também tem aquela coisa da Bolsa Atleta, né, nacional, que a gente pode estar indo no outro ano. Então, conseguir uma Bolsa Atleta nacional também é uma ajuda para os próximos anos. A gente está participando de mais campeonatos, quem sabe até nos próximos anos participar dos campeonatos na Europa, onde o nível é muito mais alto e a gente pode estar melhorando muito mais nosso karatê.
A fase final do Brasileiro acontece quando?
Em outubro.
Em outubro. Então tem um tempo bastante interessante para poder buscar os recursos e intensificar a preparação. A ideia de vocês é, claro, é participar de outras competições também para ganhar ritmo, né, de evento visando o Brasileiro, né?
Isso. O foco total agora é o Campeonato Brasileiro, mas a gente vai participar de estaduais, tem agora sábado que vem tem uma taça, se a gente vai tentar ir, não sei se é certeza ainda, mas a gente vai estar tentando participar dessa taça de Santa Catarina, porque pegar esses campeonatos menores, tecnicamente, vamos dizer assim, como encarar como fosse um amistoso, né? Se fosse no futebol, seria um amistoso, pra gente então poder conseguir um alto rendimento no Campeonato Brasileiro, né? Tá dentro do ritmo de competição.
Então aí os próximos passos, né, da equipe e dessa etapa, né, André, do Campeonato Brasileiro, que você pode participar nesse final de semana, você conseguiu ver alguma renovação em algum atleta que vocês enfrentaram e vão ter possibilidade de enfrentar de novo lá na fase final?
Isso, na minha categoria ali eu achei a minha primeira luta mais difícil, uhum, né, onde eu me perdi um pouco, eu consegui ganhar ela de 3-2, uhum, né. As outras duas lutas que eu fiz, eu ganhei uma de 8-0 e a outra de 9-2. Mas eu acredito que o atleta de Minas Gerais, ele é um atleta muito bom. E na fase final eu tenho que estar bem preparado para que não esteja essa espera de novamente de perder para ele, talvez, né? Uhum. Ele estava muito bem preparado.
E nessa etapa não teve nenhuma questão de arbitragem, polêmica, como na competição anterior, né?
Não, dessa vez aí foi tudo tranquilo. Não, ninguém, nenhuma arbitragem não encarou como algum golpe meu decidido como falta, uhum, foi 100% de aproveitamento.
Agora também é seguindo que o teu trabalho na Corpo Mania, né?
Isso, agora vamos seguir o trabalho na Corpo Mania, agradecer também o Capistrano pela ajuda que ele nos deu para, né, para essa viagem de Londrina para o campeonato, né, Prefeitura de Porto União, e os treinos só não param por aí, né, agora cada vez mais forte, mais focado.
Então tá certo, 13h03, André, mais uma vez obrigado por participar aqui do Giro do Esporte, sucesso aí, vamos mantendo contato aí a respeito do trabalho de vocês, já pensando no mês de outubro, para quem sabe vocês retornarem lá da Bahia com um título, né, nacional, que seria muito importante, né, e estaria refletindo também na questão da Bolsa Atleta, um incentivo ainda maior para vocês, né?
Sim, muito obrigado, eu que agradeço.
13h14, 13h14, o Giro do Esporte faz uma rápida pausa. Na sequência estaremos de volta atualizando muito mais informação para você. Voltamos já.
Giro do Esporte volta já. CYJ203, ondas médias 1070 kHz, Rádio União. União da Vitória, Estado do Paraná.
Nesta época do ano, de colheitas fartas e temperaturas amenas, é preciso atenção redobrada para evitar acidentes. Ao colher erva mate ou pinhão, jamais toque nos fios da rede elétrica e fique longe das torres de transmissão e redes de energia. São medidas simples que previnem desligamentos, curtos-circuitos e acidentes graves com choque elétrico. Na cidade ou no campo, a eletricidade é para melhorar a vida. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Rádio União. 1:14.
A Herbert também está com a promoção, tá com obra, vai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre. A cada R$50 você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção, tá com obra, vai de Tigre. É na Herbert.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente, 18 de Moranta. Telefone 3524-2052.
Notícias em um minuto.
Estudantes com deficiência serão beneficiados com nova lei que será criada em Santa Catarina. As escolas da rede pública de ensino que tiverem alunos com essa característica vão contar com um segundo professor em sala de aula.
A lei assegura a presença de um profissional capacitado para atender alunos com diferentes tipos de limitação, como mental, visual, auditiva, motora e transtorno de déficit de atenção.
Outra iniciativa que vai virar lei em Santa Catarina cria no estado uma tabela complementar ao SUS Nacional. Os valores vão servir de referência para a contratação de serviços de saúde pelo poder público.
O objetivo é compensar a defasagem dos valores da tabela nacional e incentivar as empresas e os profissionais do setor a prestarem atendimento para a rede pública de saúde.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Cuidado, a dengue mata, por favor não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata, por favor não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante. Uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz:
bom dia, cidadão.
Traz a notícia sobre meteorologia.
Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom.
Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Cárida, doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13:18, 13:18, Giro do Esporte de volta nessa sexta-feira. Dá uma boa tarde também para o Dudu Guerreiro, que vai participar conosco aqui do Giro. Seu destaque para a programação dessa sexta-feira, Dudu. Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aqui, o Capistrano. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, Ricardo. Hoje, né, sexta-feira, a gente tem aquele costume de falar sobre o futebol europeu. É claro, vamos debater aí sobre as finais dos estaduais, a Libertadores. Porque ontem, né, o Santos fez um jogo muito difícil contra o Independente Santa Fé.
um jogo valendo aí a liderança do grupo e foi um jogaço mesmo. E vamos destacar aí então o futebol europeu também, além das finais dos estaduais e da Libertadores, porque afinal lá na Europa também está chegando, né, a reta final dos campeonatos, né? Então vamos destacar a Liga Europa, a Liga dos Campeões, que teve esse meio de semana, e os campeonatos lá da italiano, espanhol, inglês, alemão, francês, que também estão aí bem definidos já, porque na maioria deles já tem um campeão aí praticamente definido, mas alguns aí estão com emoção até a reta final.
Acabou aqui então os detalhes aqui no Giro do Esporte, para conversar com o nosso segundo convidado no dia de hoje, o Moacir Capistrano, né, que é o coordenador esportivo do Departamento de Esportes, o DME de Porto União, vai trazer as informações a respeito das competições que já estão prestes a iniciar no município de Porto União e as novas ideias que vem pela frente, pessoal, na expectativa de muito esporte mesmo no município catarinense. Capistrano, boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. Reuniões, competições já iniciando nesse final de semana, o esporte aos poucos se desenvolvendo em Porto União. Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde ao Dudu. É um prazer estar conversando com vocês e fazer uma explanação aí do que o Departamento de Esporte de Porto União vem aí planejando, vem aí já se empenhando, se enganjando já para as realizações nesse período. Então, é um ano aí que a gente tem bastante competições em vistas e algumas já iniciam já neste final de semana. Portanto, só para passar algumas competições que a gente já fez mexendo com o esporte aqui em Porto União, nós tivemos de 24 a 28 aqui em Porto União as classificatórias dos Jogos Escolares de Santa Catarina, fase municipal das modalidades, né? Então nós tivemos aí a modalidade de atletismo, futsal, basquete, vôlei de quadra, xadrez, tênis de mesa, badminton, handball, esses todos nas faixas etárias de 12 a 14 e de 15 a 17 anos. Então lembrando que essa é a classificatória dos Jogos Escolares, nós fizemos a fase municipal, classificamos os atletas, os colégios, as modalidades para ir para a fase regional, que vai acontecer em Três Barras e na região de Canoinhas também. Os atletas que passarem nessa fase regional já vão para a fase estadual, que aí vai ser definida provavelmente em Joinville a fase final. Então, nós já iniciamos competições, um sucesso esse evento. Também nós realizamos no dia 2 de maio o congresso técnico do primeiro campeonato infantil, né, centenário de Porto União, onde a gente está abrindo a possibilidade de fazer aí um campeonato para as crianças, né? As crianças, geralmente aqueles mais pequenininhos, aí não tem um campeonato específico para eles, e a gente entrou num consenso com a DME de Porto União para realizar esse campeonato nas categorias de 7 a sub-7, né? Ou 7 e 8 anos, né? Vão participar 4 equipes. Na categoria de 9 a 10 anos vão participar 7 equipes. E na categoria de 11 a 13 anos, 12 equipes. O início do campeonato já está marcado agora para o dia 7 de maio, né? Com uma cerimônia, né, de abertura ali na Praça Sebastião Pires do Prado, nosso conhecido Campo do Escurinho, às 9 horas da manhã, com a participação de todas as equipes, né, e seus responsáveis, né, que estão inscritos. Nós vamos fazer uma cerimônia mesmo de abertura, como se fosse uma Olimpíada, tá certo? Para que o público que estiver presente, as autoridades, vocês da imprensa, conheçam quais as equipes que vão estar participando. Então, todas elas uniformizadinhas, todas elas aí prontas para o jogo, porque só ali que a gente vai entregar a tabela, né, dos jogos. Então, a equipe que não for, corre o risco de o seu jogo já estar marcado para aquele momento e ela não participar, porque a gente quer todas as equipes que vão participar desse campeonato ali. Então isso aí vai acontecer ali já agora no domingo, às 9 horas no Campo Escurinho, onde realmente os atores principais vão ser as crianças, entendeu? Então esse é um evento novo que a gente está trazendo, né, para que, tomara Deus, que a gente dê continuidade nessa jornada que a gente tem pela frente da DME.
Capitão, só antes de você seguir, né, com relação às demais competições, ficou definido que os jogos sempre serão no domingo. Eu acredito que com o objetivo de fazer com que a família, né, prestigie, né, o seu atleta. Muitos até têm a questão da catequese, né, também no período da tarde. Mas é aí que vocês definiram para domingo os jogos?
Com certeza. Nós temos, inclusive, equipes do interior de crianças, né, que vêm para cá, onde a catequese delas aí tem esse essa questão da catequese. Então a gente tentou adaptar, e justamente para trazer o pai, para trazer a mãe, até o vô que vai, que gosta de ver o netinho lá participando. Então o nosso intuito é trazer realmente a família para que venha participar desses eventos, para que venha incentivar justamente essas criancinhas aí. Nós temos crianças aí que vão de 7 a 8 anos, então é aquela fase, né, de inserção no esporte mesmo, inserir a criança no esporte para ver se gosta, se não gosta, é aquilo que quer mesmo. Então a gente está procurando fazer alguma coisa nova para ver se dá certo, para que a gente possa, ano que vem, ainda estar inovando ainda mais. No dia 3 de maio, né, realizamos a reunião com os dirigentes do interior nas dependências do DME às 19 horas, né, onde foi discutido, né, a forma do campeonato para fazer uma inovação para eles também. Entendeu? Então, tivemos uma boa receptividade dos representantes do interior para que a gente venha realizar competições para eles, e deixamos abertos, e também recebemos também bastante sugestões deles quanto à questão da gente diversificar também esportes no interior. Inovações que nós temos, já tínhamos em mente, discutimos com eles, fomos muito bem aceitos, inclusive a inserção também de mais esportes para o sexo feminino, né, do interior. Então ficou agendado mais algumas reuniões ainda para tratar desses outros esportes para inserção. Mas o que a gente realizou no primeiro momento foi do campeonato, né, livre deles, né? Então o congresso técnico, né, ficou definido, né, o congresso técnico definitivo, né, ficou agora para o dia 11, dos 5 às 19 horas, na dependência do DME. Então a gente já está acertado, já fizeram aquela prévia, já discutimos o regulamento, vimos o que pode, o que não pode, tudo com o intuito de melhorar. Porque eu acho que o nosso interior também tem que ser olhado com bastante carinho, e a nossa administração, a administração do Departamento de Esportes, vai estar voltada para isso, né? Então, prosseguindo ainda, dia 4 de maio, às 19 horas, nas dependências do DME, nós realizamos o congresso técnico para o campeonato livre de futebol 7 do Campo Escurinho. Quando o início do campeonato, né, já está programado para 13 de maio, entendeu? Discutimos, a gente está sempre procurando assim, a gente não quer chegar e impor alguma coisa para eles, né? Então tivemos uma nova fórmula de fazer o campeonato, com até alterações na premiação, que foi muito bem aceito por quem teve no Departamento de Esportes, mas ficou marcado para definitivo, congresso técnico definitivo também, dia 10 do 5, né, do Campeonato de Futebol 7, às 19 horas, na localidade do DME. Tem novidades, e novidades importantes nesse campeonato, que vem a beneficiar as equipes que vão lá. Inclusive uma premiação em dinheiro, que é uma inovação que nós estamos fazendo para o campeonato de futebol 7 do Escurinho, para justificar a cobrança da mensalidade. Então foi definido que uma porcentagem dessa inscrição será revertida aí às equipes campeãs, e também aí com o melhor índice na disciplina. Então são novidades que a gente está tentando implantar, estamos recebendo um apoio total de quem está vindo nos procurar, vendo que a gente quer tentar fazer alguma coisa diferente. Vamos tentar, se der certo deu, se não der, paciência, a gente retorna como era antes.
Claro que as competições vão acontecer gradativamente, né? Vocês estão no início de trabalho, né, Capistrano? Mas é inevitável perguntar a respeito do Campeonato Cascudão de Futsal, né? Que é outro evento tradicionalíssimo, né? Muitos questionam, porque normalmente a competição já estaria acontecendo, né? A partir de março, desde março, o Campeonato Cascudão sempre estava acontecendo em Porto União. Claro que com essa mudança de administração, enfim, questão econômica, enfim, que está afetando bastante os municípios, houve uma mudança de cronograma. Cascudão, tem algum direcionamento para quem está acompanhando?
Tem, já, então, inclusive a gente gostaria de agradecer o apoio da UNC, né, que aí, através do seu reitor aqui, o Marcos Tadeu, né, uma pessoa também fantástica, que apoia aí o esporte. Nós renovamos ontem, né, inclusive, nós estamos, Ricardo, tentando fazer da melhor forma possível para que a gente mais tarde não venha ter algum dissabor. Então, tem a parte jurídica, o ginásio ele pertence à UNC, e nós temos que fazer aí a permuta, né, para que a gente possa estar usufruindo do ginásio, mandando as nossas competições. Então, se reunimos, fizemos termos de concessão, né, para que o município de Porto União venha utilizar aquela praça, aquele ginásio de esportes para essas práticas esportivas. Inclusive, ontem estava a reitora geral, que é de Mafra, estava por aqui, a gente entregou em mãos, ficou tudo acertado. O campeonato da UCA, sim, ele vai acontecer no segundo semestre. O porquê disso? Porque a UNC ela está fazendo uma reforma no ginásio, na parte estrutural, aliás, já fez, inclusive, na parte de cobertura do ginásio, e agora a prefeitura do município de Porto União vai entrar com a reforma da quadra em si. Devido a muitas goteiras que tinham aí no passado, houve aquela infiltração nos tacos. Então, o que ficou acertado é que a prefeitura vai entrar com a reforma da quadra, e para que a gente possa vir a desenvolver o campeonato do Cascudão. Então, no segundo semestre, já justamente para ficar mais próximo do centenário, que vai ser o campeonato com o nome do centenário de Porto União. Então, a gente achou por bem fazer nessa forma, para dar tempo, enquanto nós estamos em atividade do campeonato do Escurinho, estamos do campeonato do interior, estamos aí com outras programações que nós temos de campeonato de vôlei de areia, de futebol de areia, nós estamos ganhando tempo para a reforma, né, desse ginásio. E aí, quando vinha aquela parte mais crítica, aquela parte mais chuvosa, o inverno mesmo, nós estávamos aí mandando as nossas competições dentro do ginásio, totalmente restaurado, entregue aí para o público de Porto União.
Me parece que essa semana também o DMR realizou algumas melhorias, se não me engano, no Escurinho ou no módulo. Aconteceu, até vi algumas imagens também nas redes sociais.
Com certeza, o que a gente está procurando fazer, assim, na medida do possível, lógico que nós estamos recebendo todo o apoio do prefeito, da parte da administração, Secretaria de Obras, a nossa parte da administração da prefeitura. Fizemos melhorias visando sempre o bom andamento e a melhor qualidade do esporte. Tivemos aí uma revisão total na parte de iluminação, agradecer à Secretaria de Obras também, o seu Adão. Fizemos uma revisão total na parte de iluminação, também podas de alguns galhos ali que estavam interferindo a boa iluminação do campo. E aí a gente espera que continuamos assim, né, e vamos tentando fazer toda a parte de melhoria nessas praças esportivas, para que o munícipe tenha condições de chegar e fazer a sua prática esportiva com qualidade. Então, lembrando também, que fora essas melhorias, o módulo esportivo de Porto União também vem sofrendo uma série de mudanças positivas, né, que a gente está tentando, na medida do possível, se adequar aí ao que especifica a lei, para que a gente possa dar a praça de esportes o mais rápido possível para a população. Inclusive, já, Ricardo, aproveitando, no sábado, dia 6, né, nós teremos aí um grande evento em parceria com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Turismo, Departamento de Esportes, todas as secretarias envolvidas na brincadeira 100 anos brincando de Porto União. Ou seja, nós vamos tentar resgatar aquelas brincadeiras que a gente tinha lá no passado. Bete Ombro, Corrida do Saco, Travinha Livre, Três Pontos, vão fazer torneio de betes, o Grupo Escoteiro do Iguaçu vai estar lá fazendo pipas e bidês, fazendo aquela demonstração. Então, a gente vai mexer basicamente aí com 400 a 500 pessoas no sábado, o dia todo, no módulo esportivo. Então, a gente está tentando melhorar cada vez mais para que nós tenhamos aí um esporte com maior qualidade no município de Porto União.
Caso tenhamos chuva no final de semana, Capistrano, nessas provas de amanhã e domingo, sofrem alterações também?
De amanhã, sim, se a gente tiver aquela chuva torrencial. Eu até me preocupei bastante em olhar aí o nosso clima-tempo, parece que para amanhã é somente uma temperatura nublada, né, pro domingo também. Então, tomara que a gente estreie com sorte nessa nova empreitada, e que amanhã, a não ser uma chuva torrencial mesmo, né, na parte da manhã, aí o evento está cancelado, a gente vai procurar outra data. Uhum. Na abertura também, né, uma chuva torrencial fica impraticável também, porque a gente vai lidar com criança, vai lidar com família, fica impraticável. A não ser uma chuva torrencial na parte da manhã, as modalidades vão estar canceladas.
Então vamos aguardar aí que o tempo colabore e que esses eventos possam acontecer. Então, frisando, né, Capistrano, semana que vem, dia 10, quarta-feira, a reunião do Campeonato do Escurinho, né, o Campeonato de Futebol 7, e no dia 11, da competição.
Confere? É isso aí mesmo. E ainda em tempo, Ricardo, nós estamos dando o DME, igual o Leonard Tobias que acabou de falar, a gente está tentando também dar o apoio no que for possível, né, aos atletas que vêm representar a nossa cidade, as modalidades que vêm representar a nossa cidade. Estamos aí com bastante apoio para esses atletas e para as entidades, que hoje a nossa política foi de fazer parceria, né? Então, nós temos aí grandes amigos, grandes parceiros, é o caso das faculdades de todos aqui da nossa região, a gente é parceiro, e também da ABB, no dia 19 de maio, a equipe do DME vai estar dando todo o apoio ao grande evento esportivo da ABB, que será os Jogos Regionais das Associações das ABBs, né? Então a gente se sentiu honrado pelo convite de auxiliar, vamos estar cedendo o módulo esportivo e algumas praças esportivas para que essa competição se envolva. Vai ser em torno de 500 a 600 atletas que vão estar por aqui, né? Tanto é que eles vão fazer em três campos as modalidades de futebol society. Então a gente se sentiu muito orgulhoso de receber esse convite para fazer parte. Então, só voltando aí aos atletas que a gente vem apoiando, né, e vem ajudando, nós estamos dando total apoio às modalidades. Por exemplo, esse ano a gente já está apoiando a equipe de basquete masculino e feminino, o atletismo, a corrida de rua, capoeira, taekwondo, bocha paralímpica, o clube do Porto, karatê, tênis de mesa. Paralelo a isso, nós temos aquele projeto fantástico, que é o projeto Criança Feliz, que nós já estamos com quase 200 crianças na segundas e quartas-feiras, durante todo o dia no módulo esportivo, ou seja, é um turno e contraturno. As crianças vão lá, participam de graça, os ônibus passam nos locais já internados. Então não tem como o pessoal dizer que as crianças não têm o esporte gratuito em Porto União nesse ano. Estamos se empenhando para que cada vez mais a gente continue melhorando. Temos aí a professora Eliane, que é a coordenadora do projeto. Temos profissionais capacitados, credenciados pelo CREF, tudo certinho, para que a gente possa estar dando um esporte com qualidade, uma inserção ao esporte com qualidade para esse pessoal.
13 horas 35 minutos, 13h35. Capistrano, obrigado por participar mais uma vez aqui do Giro do Esporte. Final de semana, vamos estar acompanhando as movimentações.
A gente que agradece e conta com a presença de vocês lá, Ricardo.
Giro no Esporte, a informação na dose certa.
A gente segue com a programação local. Nesse domingo tem o Desafio das Cachoeiras de Mountain Bike, a partir de 9 da manhã, largada lá na Estância Braia, na 447, quilômetro 20. Lembrando ainda que amanhã, às 7 da noite, no Senac de Porto União, haverá uma palestra com o Ricardo Pscheid, que é tricampeão brasileiro de cross country e campeão brasileiro de marathon. Então, final de semana voltado ao Desafio das Cachoeiras de Mountain Bike. Campeonato de Futebol Society do Baú Clube de Campo. Nesse sábado tem rodada. Serão 5 jogos pela competição. Às 2 da tarde, Câmara de União da Vitória contra o Baú. 3 da tarde, Câmara de Porto União contra a ABB. 4 da tarde, PM do Paraná contra a Síndico União. Os 3 jogos na categoria 30 anos. Na sequência, na categoria 40 anos, 5 da tarde, Contadores Master contra Bombeiros de Porto União. E 6 da tarde, Baú e ABB. Destaque para a bocha. Ontem, 2 jogos deram sequência ao campeonato lá do 25 de julho e hoje outras 2 partidas vão movimentar a competição. Nos jogos de ontem, o time do Edno venceu o time do Miguel pelo placar de 2-1 e o time do Diego fez 2-1 na equipe do André. Esses os jogos de ontem. Hoje, dia 5, teremos outras 2 partidas. Às 7h45 da noite, o Cezinha contra o Hélio, o Diego contra a equipe da Erva Mate Carijó. E hoje é o último dia de inscrições para a fase municipal dos Jogos do SESI. Atenção, você responsável pelas equipes de qualquer modalidade das empresas aqui de Urana Vitória. Hoje, prazo final para as inscrições da fase municipal. Lembrando que as inscrições somente pela internet, no endereço sesipr.org.br/jogos do SESI. É nesse domingo os confrontos de volta do Campeonato Paranaense de Futebol Society, etapa regional de Nova Vitória, às quartas de finais. Às 8h30 da manhã, Eletrocar contra UTI Campari X Contábil Construcasa. 9h30 da manhã, Cruz Machado contra Parque Aquático Moro. 10h30 da manhã, Oficina Fênix Santa Rosa e Clagil General Carneiro. 11h30 da manhã, Esporte Clube Paulo Frondim e Tubarão Paulo Frondim. Informações também do Campeonato Arzoviano de Futebol de Campo, rodada decisiva nesse final de semana. Amanhã, um jogo pela categoria veteranos. Às 15h, Silk Uniformes e General Carneiro. Esse jogo, então, da categoria veteranos, amanhã à tarde. No domingo, na categoria livre, 13h, Bola de Neve e Ipiranga. 13h30, Academia JM contra Vila Rica Agropecuária do Alemão. Treze horas 39 minutos, 13h39, grande turf de sinuca no bar do Evandro, bairro São Basílio Magno. Amanhã e domingo, final de semana, a competição. A partir de 14h desse sábado, início das disputas do turf de sinuca. R$ 40 o valor das inscrições. Premiação, primeiro lugar, R$ 1.000, segundo lugar, R$ 300. Completo o serviço de bar e cozinha durante todo o final de semana. Outras informações nos telefones 998-54-2735 e também no 988-44-9961. Destaque para o município de Bituruna, amanhã tem rodada no Campeonato de Futebol 7 Veteranos no Estádio Farid Abraão. A partir de 1h45 da tarde, Boa Esperança e Parceria Academia Movimento do Corpo. 2h15 da tarde, Dalcomad e Jacutinga. 2h45, Oscar Rios Ponte. Lembrando que amanhã tem a base do Porto. Em mais uma rodada do Campeonato Catarinense, os jogos no módulo esportivo Armando Sarti. A partir de 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, o início dos jogos do Porto contra Caçador. Porto e Caçador, 1h30 da tarde, o Juvenil. E às 13h30 da tarde, Juniores, entrada franca no módulo esportivo. Primeira Copa Cabo Costa de Futebol 7, no bairro João Paulo II. Tem rodada nesse domingo. 15h, Rubro Negro Maquinado contra Souza Construtora Correia. 16h, São José contra União. Destaque para o município de Cruz Machado. Cruz Machado, destaque hoje. Hoje tem decisão dos Jogos da Semana do Trabalhador. Modalidade de futsal no ginásio Luiz Otto. JB Moreira e Construtora Lopes disputam o terceiro lugar às 7h45 da noite. Às 8h30, Damili e RC Construções fazem a grande final. E nesse domingo tem rodada no Campeonato de Futebol de Campo de Cruz Machado pela Série A. Às 9h30 da manhã, Grêmio contra Unidos da Vitória. 1h30, Atlético contra Vila Norte. 13h30 da tarde, Pinheirinho e Entre Amigos. Os jogos no Estádio Castelo Branco. Pela Série B, no Campo do Independência, 1h30 da tarde, Palmital e Mônaco. 13h30, Beira Rio e Ajax. Do município de União da Vitória, não é? A equipe de União da Vitória de Bosch embarcando para Londrina, onde disputa neste final de semana mais uma rodada do Campeonato Paranaense de Bosch, Divisão B. na semana passada. União da Vitória ficou com o segundo lugar, não é? Bituruna ficou em primeiro, União da Vitória em segundo e Londrina em terceiro. Agora, nesse final de semana, a rodada acontece em Londrina. Então, boa sorte aí para toda a delegação de União da Vitória embarcando. Boa viagem, né, primeiramente, e bom retorno. E uma boa competição também lá na cidade de Londrina. 13 horas 42 minutos, rápida pausa no giro, na sequência futebol internacional, Libertadores e os campeonatos estaduais. Voltamos já.
Giro do Esporte, volta já.
ZYJ203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
A Herbert também está com a promoção, tá com obra, vai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre. A cada R$50 você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção, tá com obra, vai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo para você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. Internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Cuidado. A dengue mata, por favor não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata, por favor não deixe água parada. Por favor não deixe água parada.
Foi no rádio que eu ouvi.
Histórias do Rádio apresenta.
Foi no rádio que eu ouvi. Foi no rádio que eu ouvi. Rapidinho eu vou contar. Palavras lindas com ternura, transmitindo muita paz e luz. Falando do amor mais verdadeiro que é Jesus. Na voz tinha carinho, nas palavras muito amor. Meu dia era nublado, mas na hora o sol raiou. Foi no rádio que eu ouvi.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigado por trazer esperança para minha família.
Obrigado por dar a minha saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Treze horas 46 minutos, de volta ao Giro do Esporte nessa sexta-feira. E a notícia, né, que chamou bastante atenção no cenário nacional, né, Dudu? A demissão do técnico Eduardo Batista. Palmeiras retornou ontem, não é, de Cochabamba, na Bolívia, onde perdeu no meio de semana pelo Jorge Wilstermann, para o Jorge Wilstermann, libertador da América, e já estava sendo anunciada até esta queda do Eduardo Batista, confirmada ontem pela diretoria. Inclusive, na manhã de hoje, o presidente Maurício Gagliotti concedeu uma entrevista coletiva justificando a demissão, a torcida do Palmeiras, e alegou que a falta de evolução técnica da equipe foi culminante para a demissão do Eduardo Batista. Agiu certo a diretoria ou havia necessidade de um pouquinho mais de paciência com o treinador, Duro?
Então, Ricardo, eu acho que isso aí vai ser confirmado aí no decorrer, né, dos próximos jogos, aí, porque o Palmeiras ele praticamente está classificado na Libertadores. É claro, ele precisa vencer em casa o Tucumã, pelo menos empatar com o Tucumã jogando em casa, porque assim, É, a chave do Palmeiras é uma chave que a gente tem que combinar, né? O Palmeiras é um elenco muito forte, o melhor time já deveria estar classificado, né? Então o Palmeiras, essa derrota aí contra o Wilstermann é um negócio que não dá para aceitar, né? Superioridade técnica que o Palmeiras tem sobre esse time, então essa derrota aí abalou muito. E o futebol não estava aparecendo, o único jogo aí que destoou um pouco foi o segundo tempo no confronto contra o Peñarol. Eu acho que esse jogo aí que deu a sobrevida pro Batista, porque o primeiro tempo, 2-0, se continua, ia tomar uma goleada, já teria caído semana passada, perdendo o jogo pro Peñarol e se complicando na Libertadores, mas conseguiu fazer uma virada, jogou bem o segundo tempo, e aí a diretoria acreditou que as coisas poderiam mudar. Mas um jogo depois, já contra o Wilstermann, muito mal o Palmeiras, né? Ele fez 2 gols ainda, um foi com a colaboração do Cabeças, né, que fez um gol contra, mas o Palmeiras muito, muito inferior do que a gente esperava essa temporada, né? O Palmeiras de 2016, campeão brasileiro, perdeu o Gabriel Jesus praticamente, é claro que tem o Moisés que se contundiu, é um jogador fundamental, mas tem aí um declínio técnico muito grande. O exemplo disso é a defesa. O Palmeiras, melhor defesa do Campeonato Brasileiro, hoje é um dos times aí grandes que mais leva gols. Levou aí 3 do Wilstermann, levou 2 lá do Peñarol, 3 da Ponte Preta. Então a zaga do Mina lá com o Vitor Hugo, que era a melhor zaga do Brasileirão, hoje já não tem essa credencial aí de melhor zaga. O Vitor Hugo tá muito mal, né? O Vitor Hugo vem falhando como a gente nunca tinha visto. Um zagueiro que a gente já falou em levar pra seleção brasileira, que é um zagueiro que tava jogando muito bem, só que aí vem mal. O próprio Mina não vem fazendo boas atuações. Então isso eu acho que essa decisão da diretoria de mandar embora o Eduardo Batista e agora procurar outro técnico vai ser confirmada se foi boa, eu acredito que nos próximos jogos, né? Porque independente de quem seja o técnico, o Cuca, o Autor, o Luxemburgo, se os jogadores começarem a demonstrar o que eles podem, vai ficar claro que era uma decisão certa, porque os jogadores não estavam correndo, não estavam se dedicando, queriam a saída do Eduardo Batista, e quando os jogadores querem, não tem mais o que fazer. Ou vai mandar todos os jogadores embora, ou vai mandar o técnico embora. O que é mais fácil? Mandar o técnico. Então, se acontecer isso, foi uma decisão correta. Mas, se vier outro técnico, principalmente o Cuca, que já conhece o elenco, que praticamente foi esse elenco que ele montou no passado. Então, eu acho que o time não jogar bem, daí o problema não é nenhum técnico. Pode vir aí o Mourinho e o Guardiola. O problema são os jogadores que não estão se dedicando, e aí vai ter que ter uma mudança mais radical.
E até nessa mesma entrevista, né, coletiva do final da manhã de hoje, o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, claro, desconversou a respeito do Cuca, que é o nome principal da torcida, e já está acontecendo, já estão acontecendo conversas. Ele não falou oficialmente, mas as informações que circulam na imprensa, né, que cobra o dia a dia do Palmeiras, é de que a diretoria Alviverde já iniciou as conversas com o empresário do técnico Cuca. E nessas conversas, essas de bastidores, dão conta, Dudu, que o fator realmente foi o fato do Eduardo Batista não ter feito o time jogar. Não é grupo rachado, o grupo Palmeiras está unido, de certa forma. Os jogadores não tinham intenção de derrubar o treinador, tinha um bom relacionamento, inclusive com o técnico, mas a incapacidade, né, do Eduardo Batista de implantar um estilo de jogo é convincente. Palmeiras oscilava muito, não era de partida para partida, ele oscilava dentro do jogo. Na questão de 10 minutos, o Palmeiras ele tinha uma postura totalmente diferente, tinha uma queda de rendimento. O único jogo, você frisou bem, o único tempo, né, que o Palmeiras conseguiu ter uma boa atuação do primeiro minuto até o final do tempo, foi naquela segunda etapa contra a equipe do Peñarol. Então o fator do Eduardo Batista ter teimado ali com um esquema tático foi determinante para a sua demissão. Inevitável, né, Dudu, que o Bola da Vez seja o técnico Cuca. Caso ele não aceite, tem algum nome aí que você acredita que seria interessante para comandar o Verdão? Estão falando em Luxemburgo também, né?
Pior que hoje, né, Ricardo, livre aí no mercado, é difícil a gente lembrar um nome à altura, porque tem vários nomes, mas não para trabalhar com um elenco tão vasto aí que tem uma obrigação tão grande, porque o Palmeiras, se a gente for analisar, é o time que tem o time que, na verdade, todos os times que estão na Libertadores, independente de ser brasileiro, ele tá lá com a obrigação de ganhar, ele tem o objetivo de ganhar. Mas digamos que o Palmeiras é um peso ainda maior, porque o Palmeiras vem no título brasileiro e vem dessa cobrança, por ter o elenco mais caro, né, por o elenco mais vasto, e é uma coisa aí que a torcida espera muito. Então, não que as outras também não esperam, né, mas a do Palmeiras, digamos, está sonhando mais. Só que assim, o Luxemburgo, apesar de você não gostar muito, ele é um técnico que já conquistou essa competição, né? Então é um técnico que já trabalhou no Palmeiras, né? Não fez um trabalho ruim, fez um bom trabalho no Palmeiras, né? Na passagem dos anos 90. Então, só que ultimamente os trabalhos recentes do Luxemburgo são todos péssimos, né? Ele consegue pegar clubes aí que estão bem financeiramente, até jogando bem tecnicamente, levam os jogadores lá ganhando milhões e não ganha nada e ainda deixa o clube quebrado quando ele sai. Ainda tem que pagar uma multa milionária para ele. Então isso aí já é um ponto aí a ser analisado para não contratar. O Cuca, se for contratado novamente, é o melhor nome, sem dúvida é o melhor nome. Ele foi campeão brasileiro jogando bem, então se conseguir retornar aquele futebol que ganhou o Brasileirão com aquela defesa sólida e com o bom ataque que o Palmeiras teve, eu acho que aí sim vai ser negócio pro Palmeiras. Mas se não for ele, eu acho que o melhor nome que está sendo apontado é o do Paulo Tuori. Paulo Tuori faz um bom trabalho no Atlético Paranaense, apesar dos resultados recentes aí que ele perdeu pro Curitiba e pro São Lourenço aí nas duas últimas partidas, as duas em casa, só que o Paulo Tuori ele tem um elenco bem fraco no Atlético Paranaense comparado com o do Palmeiras. Então é bem limitado o time que ele tem, ele faz um bom trabalho, levou para Libertadores, teve uma invencibilidade muito grande jogando na Arena da Baixada. Então se não for o Cuca, seria o Altuori, na minha opinião, o melhor nome para o Palmeiras.
A demissão do Eduardo Batista no Palmeiras foi assunto também no rival São Paulo, né? O Rogério Ceni, que foi comparado ao Eduardo Batista e o Fábio Carille por serem treinadores novos, né, nesta área. E o Rogério Ceni foi questionado a respeito da demissão do seu companheiro de profissão e afirmou que não se sente pressionado no cargo. São Paulo está ausente dos jogos, né, por ter sido eliminado no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil também, né, tem a Sul-Americana, mas somente na próxima semana. Então tem um período aí em que o Rogério Ceni está intensificando os treinamentos e pelo menos por enquanto afirmou que não se sente pressionado. No caso do Rogério Ceni é uma situação totalmente diferente, né, Dudu? Ele não tem a experiência grande de treinador, mas o fato de ser o maior ídolo da história do clube deixa ele mais ou menos blindado, né? Porque as críticas do torcedor a respeito do trabalho do Rogério Ceni, elas quase não existem. Se é o treinador, a torcida tinha pichado o muro, pedindo para sair, demitir, por aí vai. Como é o Rogério Ceni, está ocorrendo uma compreensão até surpreendente por parte do torcedor, que é muito exigente, né, Dudu?
É, no caso, eu acho que se a gente for comparar o trabalho do Eduardo Batista e do Rogério Ceni, do Rogério até é pior. Ambos caíram na semifinal do Gauchão, do Campeonato Paulista, né? Tá certo que o São Paulo foi contra o Corinthians, né? Então foi mais difícil, digamos assim, o confronto. Foi um clássico. O Palmeiras ele era amplo favorito contra a Ponte Preta e acabou caindo. Só que o São Paulo também caiu na fase 16avos da Copa do Brasil, que é um título que o São Paulo não tem. O São Paulo todo ano aí busca esse título. Então ele é o único time grande do Brasil que não tem a Copa do Brasil. Então todo ano é uma obrigação para o São Paulo ganhar e ele caiu aí precocemente nessa competição. Fora que também o futebol não convence. O São Paulo ele foi apontado aí como um time que ataca muito, faz muitos gols, aí teve o Prato, destacando o Gilberto, foi um dos jogadores aí que se destacou fazendo gols no Campeonato Paulista, o Cueva. Só que a defesa do São Paulo, horrível. Todo jogo levava 2-3 gols. Foi assim contra o Corinthians, né? Perdeu 2-0 em casa, levou 2 contra o Cruzeiro em casa também, no primeiro jogo, né, da eliminação da Copa do Brasil. Então o São Paulo teve esse problema muito grande. E sem dúvida, se é outro técnico, ainda mais o São Paulo, que tem uma torcida que cobra bastante, já estaria fora do comando do São Paulo. Mas como é o Rogério, ele tem aí essa... ele tem uma sobrevida, digamos assim. Então, ele tem uma moral muito grande lá, porque é o maior ídolo. Então, eu acredito que ele ainda vai ter esse campeonato brasileiro aí, mas o São Paulo, pelo que investiu com os jogadores, fez boas contratações, ele tem a obrigação de, pelo menos, ficar aí na ponta da tabela. Não digo líder, mas nas 3-4 primeiras colocações, porque o São Paulo montou um bom time e precisa melhorar. Então é outro tipo de cobrança, né? Se a gente comparar com o Eduardo Batista. O Eduardo Batista já não pegou no Palmeiras, já era contestado, porque nunca trabalhou em time grande e tal. O Rogério não, como é o maior ídolo, já chega com a moral lá em cima.
Fala de Libertadores da América, o Santos ontem no estádio do Pacaembu, né, Dudu, enfrentou a equipe do Independiente Santa Fé da Colômbia. Como foi lá na Colômbia, no El Campín, um jogo bastante difícil, né? Havia até expectativa de que o Peixe pudesse vencer com tranquilidade, vencendo por 2-0 parcialmente. O time colombiano conseguiu um empate, somente no segundo tempo o Santos decretou a vitória e encaminhou, de certa forma, a classificação com duas rodadas de antecedência, né?
É, na realidade, se a gente for pegar os scouts do jogo, o Santa Fé teve mais finalizações e mais posse de bola que o Santos. E se fosse uma vitória do Independiente Santa Fé, não seria injusto. Aliás, acho que seria mais justo do que uma vitória do Santos. Mas futebol ganha quem faz, quem aproveita as oportunidades. E o Santa Fé fez uma grande partida, mostrou que é um time moço perigoso. O Santos, né, conseguiu essa vitória que deixa o time encaminhado à classificação. E agora sim, tem que melhorar muita coisa o Santos, né? Porque a gente percebe, igual ontem, o time tem muito espaço ali do meio de campo para a defesa. Jogou apenas o Thiago Maia como volante, o Lucas Lima é um jogador que não marca muito. Então ficou muito espaço para um jogo fora de casa. Certamente isso aí será um problema, mas talvez o Dorival Júnior aí com o tempo que ele tem vai melhorar isso, vai trabalhar isso. E ontem, né, os jogadores do Santos decisivos, né, conseguiram aí, o Vitor Bueno fez um belo gol, o Ricardo Oliveira, esses jogadores aí chamaram a responsabilidade e conseguiram essa vitória, porque se o Santos não vence o Independente Santa Fé, a próxima rodada seria bem complicada, porque o Santa Fé joga em casa e o Santos visita o The Strongest lá na altitude, né. Então essa vitória é fundamental, o Santos buscando um empate fora de casa, aí eu acho que já tem uma classificação confirmada, porque na última rodada vai pegar o Sporting Cristal, que é o pior time do grupo, em casa. O Santos tem tudo aí para conseguir a classificação aí, tranquilo aí na Libertadores.
Final de semana também de campeonatos estaduais, a decisão, os jogos de volta dos campeonatos estaduais, tem a decisão no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo Internacional, em Santa Catarina, Chapecoense e Avaí, na Arena da Baixada, aliás, tivemos o jogo na semana passada, domingo é no Couto Pereira, Curitiba com o título bem encaminhado diante do Atlético. Também encaminhado o título do Corinthians, teve uma boa notícia hoje, do lateral Fagner, conseguiu efeito suspensivo, não entendo, esquecendo de julgamento, né? Os caras sempre têm o efeito suspensivo a favor, então não adianta nem julgar, né? Mas tá bom. Ele conseguiu o efeito suspensivo, estará em campo no próximo domingo para enfrentar a equipe da Ponte Preta na Arena de Itaquera. No Maracanã, Fluminense e Flamengo, não é grande jogo. No Mineirão, também o confronto entre a Independência, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro. Esses os jogos das finais dos campeonatos estaduais. Podemos ter alguma surpresa, Dudu? Quem venceu no jogo de ida pode já fazer a festa ou pode acredita que pode ter algum tipo de surpresa?
Eu acho que Corinthians e Coritiba aí já podem entregar a taça. Eu acho muito difícil, os dois jogam em casa, né? Tem vantagem de 3 gols. Então, o Coritiba é um clássico, mas o Atlético Paranaense já está bem abalado, né? Por conta da Libertadores aí, dos 3 que levou do São Lourenço. Então, eu acho que o Coritiba aí tá bem tranquilo, assim como o Corinthians. Ainda mais com a volta do Fagner, né? Um jogador experiente ali para ajudar aí a confirmar esse título. Mas os outros estão abertos. O campeonato mais aberto que tem, eu acho que é o Campeonato Mineiro, né? O clássico que deu empate no primeiro jogo, agora na Independência, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro, 2 bons times, talvez seja a melhor decisão aí, junto com o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo tem a vantagem de ter vencido por 1-0, mas o Fluminense tem para 20 para buscar, para reverter, então eu acho também um título aí que está em aberto. Assim como o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho, o Internacional, igual o Corinthians, conseguiu o efeito suspensivo, o Brenner, né, que empurrou o árbitro na semifinal lá, ele tinha pegado um jogo de suspensão, mas aí o Inter conseguiu o efeito suspensivo, ele vai jogar aí a final. E o Inter tem esse problema com o goleiro, né? Talvez jogue o Danilo Fernandes, ainda não 100% recuperado da lesão, mas aí é um goleiro, né? Pelo menos não precisa colocar um jogador de linha. Só que o Novo Hamburgo, né? O jogo vai ser no Centenário, do estádio do Caxias, é um time muito bom. Foi a melhor campanha, eliminou o Grêmio, tem um dos melhores ataques da competição, uma defesa bem sólida, o Inter vai ter dificuldades. Eu acho que isso aí, um campeonato também sai em aberto, o Inter tem um pequeno favoritismo por conta da tradição, o time acostumado a decidir, só que o Novo Hamburgo é um excelente time, então qualquer placar aí também a gente tem que considerar, porque o Novo Hamburgo é um bom time.
Pontualmente 14 horas, destaque, né, Dudu, para te encerrar o giro do futebol internacional, rodadas decisivas aí pelas principais ligas europeias, algumas já com o campeão encaminhado, outras com aquela previsível, expectativa, né, previsão de que tenhamos disputa até a rodada decisiva, né?
Só para destacar, Ricardo, falando aí da Liga dos Campeões, Liga Europa, a gente já sabe, Liga dos Campeões é bem definida já, 3-0 o Real Madrid fez no Atlético jogando no Bernabéu, a Juventus venceu o Mônaco fora de casa por 2-0, então praticamente definida na decisão. Juventus e Real Madrid, é muito difícil que não ocorra essa decisão. E na Liga Europa também, porque o Ajax fez 4-1 no Lyon, jogando na Holanda, então pode perder até por 2 gols de diferença jogando na França, também está bem encaminhado. E o Manchester venceu o Celta ontem por 1-0 fora de casa. Então também pode ser que teremos aí Ajax e Manchester, que é um confronto histórico, né? Os dois aí, times tradicionais do continente europeu. Dos campeonatos lá da Europa, podemos destacar o campeonato inglês, que tem rodada hoje. O Tottenham, que persegue o Chelsea pelo título, joga hoje, às 16 horas, contra o West Ham fora de casa. Em caso de derrota para o West Ham, esse é um clássico, vai ser lá no Olímpico de Londres, estádio do West Ham. Então, caso de derrota para o Tottenham, o Chelsea conseguindo uma vitória aí amanhã. Deixa eu só confirmar o jogo do Chelsea. Na verdade é segunda-feira, Ricardo. Segunda-feira contra o Middlesbrough em casa. Então se o Tottenham perder hoje, pode entregar a taça também, porque o Chelsea aí jogando em casa contra o Middlesbrough não deve ter dificuldades. O campeonato tem que mais chamar atenção é o campeonato espanhol, né? Por conta da briga do Real Madrid e Barcelona, os dois estão com 81 pontos. O Barcelona recebe o Villarreal amanhã e o Real Madrid visita o Granada. Então aí tem que ficar ligado nesses dois jogos aí, porque qualquer tropeço aí pode definir o campeonato. E o Real Madrid tem essa preocupação com a Liga dos Campeões, apesar de já estar bem definida. O Barcelona só tem preocupação na Copa do Rei da Espanha, mas joga só daqui dois finais de semana a decisão. Então o Barcelona aí tem essa chance aí, de, apesar do Real Madrid ter um jogo a menos, de conquistar um título importante na temporada.
Tem uma boa notícia sobre a Argentina, não é? A AFA conseguiu a suspensão da punição ao Lionel Messi. O Lionel Messi só iria jogar na penúltima ou última rodada das eliminatórias, né, da Copa do Mundo, desfalcando a seleção da Argentina. Foi revogada então esta punição e ele já na próxima rodada das eliminatórias terá condição de jogo. E a Argentina tendo uma grande notícia mesmo, né, está correndo um sério risco de não disputar a Copa do Mundo do ano que vem na Rússia. Lembrando que o Messi foi suspenso por 4 jogos em razão de ofensas proferidas ao auxiliar brasileiro Emerson de Carvalho no jogo contra o Chile, né? Foi contra o Chile pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. 14:04, Dudu, obrigado, bom final de semana para você e até segunda-feira.
Obrigado a você, Ricardo, bom final de semana a você e a todos os ouvintes, até segunda, tchau.
Ponto final no Giro do Esporte, obrigado gente, pelo longo de toda a semana. No final de semana tem o Agito Geral trazendo os principais destaques esportivos locais e nacionais para vocês. Segunda-feira, 13:00, estaremos de volta com o Giro do Esporte. Um excelente final de semana, grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou no Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.